Fazenda Santa Julieta Bio. Alimentos orgânicos direto do produtor. Junte-se a Gregário Cycling nessa experiência através do link que está na descrição deste podcast. Ultra Coffee. Performe seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. O Gregário Cycling é amigo da Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo.
14 de abril de 2019, o belga Philippe Gilbert e o alemão Nils Polit entraram no velódromo de Roubaix para decidirem, após uma volta e meia, o novo campeão.
But Gilbert is going to score for Belgium. He has won Paris-Roubaix, and that for him is a major, major deal.
Philippe Gilbert venceu e colocou seu nome na história. Foi a quarta monumento da sua incrível carreira. Algo tão especial também foi o início de um hiato de 2 anos e meio, fruto da pandemia, que termina agora, nesse final de semana, com a 118ª edição da Paris-Roubaix. É sobre a expectativa, a energia e a história de Roubaix, o podcast dessa semana. E se aguardar 2 anos e meio foi um grande sacrifício para todos os amantes da prova masculina, imagina as mulheres que esperaram 125 anos por esse momento histórico. Nesse próximo sábado acontece a primeira edição da prova feminina e a gente recebe a Marcela Told para falar sobre isso, a importância histórica desse evento e também os palpites sobre essa prova. Marcela Told, muito bem-vinda de volta ao Gregário Cycling. É um prazer receber você, que esteve com a gente para falar do Dirty Kansas e agora para falar de um grande evento da Paris-Roubaix e da sua versão feminina. Bem-vinda.
Obrigada. Um prazer, uma honra estar aqui de volta falando com vocês.
Marcela, a clássica das clássicas, a Inferno do Norte, a monumental Paris-Roubaix, com tantos artigos femininos, demorou muito para a mulherada ter uma chance de correr essa prova e vai acontecer agora nesse sábado. Qual o tamanho dessa vitória?
Nossa, é incrível. Na verdade, pena, eu gostaria muito de estar lá ainda competindo para poder participar dessa prova, porque eu acho que eu e muitas outras atletas, eu acho que é realmente é um divisor de águas essa prova e, né, vindo na sequência também no ano que vem o Tour de France feminino, né? Mas eu acho que, assim, vai ser um show e eu sou viesada, porque eu acho o ciclismo feminino é muito, muito mais interessante de assistir, né? Super dinâmico, agressivo, então eu acho que vai ser incrível, realmente uma festa.
Marcela, eu também, porque eu gosto muito mais de assistir as meninas correndo do que um bando de macho se batendo e caindo, sem contar que no aspecto da bike também a prova é fantástica. É muito difícil de controlar, né? A gente viu o ciclismo feminino vem evoluindo muito e existem equipes hoje que começam a correr de uma maneira mais estratégica e terem mais força para controlar em provas, mas ainda assim é uma prova muito mais dinâmica, existem ataques, contra-ataques, a gente nunca sabe bem o que vai rolar e normalmente acaba que sempre ganha uma van algo, né? alguma holandesa, porque são as mais fortes na prova. Mas falando em si da conquista que é para o ciclismo feminino chegar a uma Paris-Roubaix, que talvez, junto ao Tour de France, sejam as duas provas mais emblemáticas na história da bicicleta, é uma luta de anos, né? Que a gente vê o ciclismo feminino batendo na porta e tentando. A gente já tem alguns anos de Giro d'Italia, as outras grandes clássicas também existem nos formatos femininos. Porém, a ASO, né, organizadora do Tour e da Paris-Roubaix, parece que demorou muito a aceitar o ciclismo feminino como também um grande evento que o público quer assistir, né?
Pois é. Me sinto também, de novo, privilegiada por presenciar, né, fazer parte do começo desse movimento, porque eu lembro quando eu estava na Silence em 2018, a Cyclists Alliance, que é hoje o sindicato, né, mais forte na Europa, representando o ciclismo feminino, estava começando e ainda estava naquele movimento de educar as atletas e das líderes, das capitãs de cada equipe, conversarem com as atletas sobre o que era o sindicato e da importância de cada atleta participar, né, do sindicato para a gente promover mudança no ciclismo feminino. Então, lá atrás, e acho que começou até um pouco antes, assim, 2000, e elas me falam, a Iris, né, que hoje é presidente do conselho, ela me fala, enfim, esse movimento desde que ela corria em 2013, 2014, elas já tinham muito essa vontade de participar de muitas outras provas, e sempre foi um incômodo o fato do ciclismo feminino ser levado como, né, um, assim, café com leite. Então, as provas mais curtas, um calendário mais reduzido, número de atletas menor, né, e elas sentiram a necessidade, não se sentiam representadas pela CPA, que é hoje o sindicato que a UCI coloca lá, né, como principal sindicato. Então elas decidiram criar a Cyclists Alliance e, enfim, começou lá e foi ganhando corpo e um tamanho e representatividade, sabe? Elas promoveram tanta mudança que hoje a gente está vendo os frutos, né, desse trabalho. Então eu acho que, assim, é um marco e de fato é um divisor de águas. E agora a gente, né, eu sou representante do Conselho de Atletas para a América Latina, então eu estou presenciando todo esse movimento feminino, né, de expressar a nossa voz e realmente brigar pelas mudanças que a gente quer ver, e está acontecendo.
E, Marcelo, tem uma coisa que quem pedala um pouco mais de tempo, é visível a presença feminina nos pelotões amadores. A Lulu Five é um marco aqui em São Paulo, com a liderança Gisele do Ronaldo, mas cada vez mais a gente vê grupos de mulheres pelo Brasil inteiro, pelo mundo, se divertindo. Talvez tenha uma coisa de que tem um público feminino interessado em competição, que passa a ter ídolos femininos, como você é, como a Jaqueline é, e acho que isso gera uma coisa virtuosa para todo mundo, e talvez os organizadores de prova estão entendendo. Recentemente, o Letap em Campos do Jordão, eu não vi as estatísticas, mas eu imagino que, de percepção subjetiva, devia ter, sei lá, talvez quase um 40%, 30% ou 40% que eram do gênero feminino participando da prova. Então, esse é um movimento que não dá para desprezar. Talvez o ciclismo fosse uma coisa que assustava as mulheres, né, de participar e se formar um espaço das mulheres, não é um puxadinho do espaço dos homens, é o espaço das mulheres.
É, o movimento, né, da gente também entender, né, como a gente ia viver esse esporte, né, e daí é isso, criar o esporte, né. Então, inclusive no Letap, acho que esse ano já está num momento que a gente enxerga que eu acho que as mulheres, elas começam a merecer até um espaço especial, assim, no sentido de que a gente olha o Letap, a gente viu, assim, as primeiras colocadas todas correndo numa dinâmica ainda muito com o homem envolvido, né? E é legal, mas talvez não reflita tanto, talvez para o esporte, né, para o desenvolvimento do esporte, não seja tão positivo, porque eu acho mais legal a gente ver uma largada só feminina. Então, olhando o que aconteceu no Letap, eu acho que a gente já vê que, assim, nós temos um corpo, né, e num nível de desenvolvimento que talvez já justifique começar a separar para a gente ver uma briga mais legal só de mulheres. Então, eu acho que é o público, a gente, na Cyclists Alliance, a gente discute isso, o fato de que a gente, para promover o ciclismo, a gente precisa ter cobertura, então a gente precisa mostrar, né, o ciclismo e tem que pedir para ter essa cobertura televisionar, enfim, falar em podcast, em vídeo, em rádio. Então, a gente tem consciência da importância que tem, né, a divulgação do esporte para trazer mais público, né? Então, concordo com você e acho que esse movimento ele está acontecendo e também é importante a gente fazer esse trabalho consciente de trazer mesmo, né, o esporte, mostrar em todos os veículos possíveis para a gente ter mais público e crescer.
Mas, Marcela, ao mesmo tempo, essa conversão do público, que é um dilema que o ciclismo brasileiro vive muito, para a elite, a base tem sido cada vez mais crescente e a elite não está conseguindo ainda se sustentar, vamos dizer assim. O feminino também vive isso. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: existe uma briga, ou existe um esforço, e eu imagino que a Cyclists Alliance participa disso, por uma proximidade. Então, a gente já tem a volta de Flandres, já tem a Liège-Bastogne-Liège, não tem Milão-São Remo, não tem Lombardia, das monumentos, né? E esse ano passa a ter a Paris-Roubaix. Vai ter uma prova de 110 quilômetros para as meninas na Paris-Roubaix, enquanto os homens vão correr 260. Como é que vocês avaliam essa discrepância? Dá jogo uma prova de 110K que passa pelos paralelepípedos com o pelotão feminino hoje? É um formato perto do ideal ou ainda está muito longe do ideal?
Não acho que está muito longe do ideal. Eu acho que, com certeza, a gente acha que a distância ela seja um pouco mais curta do que elas imaginavam, mas tá todo mundo muito feliz da prova estar acontecendo, né? De ter, enfim, da gente ter passado esse monte, né? E ter chegado de fato o lançamento, né, oficial dessa edição. Dito isso, acho que assim, já gostaríamos de ver uma distância. Eu não acho que a distância tem que ser igual à distância do masculino, mas dá para ficar num range que seja de 70, 60, 80% do que é a distância total do masculino. Acho que faz sentido, olhando a planilha de treino, o volume de treino das atletas, principalmente na Europa, a gente vê que não é tão diferente o volume das atletas. Então, por que não a gente colocar umas provas que têm uma distância um pouco mais parecida.
Um porém rapidinho, desculpa, Leandro, até brincando dessa questão do volume de treino das atletas femininas, que em algumas oportunidades esse ano estava fazendo um training camp em Livigno, na Itália, onde a Annemiek van Vleuten também estava. Em algum dia a gente saiu para treinar junto, acaba encontrando num pelotãozinho. E não tenho vergonha de dizer que eu quase sobrei dela na roda na subida, tá? Isso quer dizer, você tem o nível dessas atletas, é muito alto. Muito e alto. Elas têm números que, sem dúvida alguma, deixaria praticamente todo o pelotão profissional masculino do Brasil, deixaria a maioria para trás, tá? Só para colocar isso em parâmetros reais.
Mas eu acho que isso é bem nítido, Nicolas. A Van Vleuten tinha top 10 no Zoncolan até bem pouco tempo geral. Só que ela é um pouquinho fora da curva e a dúvida é do crescimento. Para o bolo crescer, por exemplo, aí trazendo até de volta para o Letap, é importante largar todo mundo junto para que mais gente se motive ou já é importante diferenciar? Quais seriam os números ideais para começar a diferenciar pelotões, para começar a aproximar distâncias? A gente sabe que a UCI já igualou prêmios, né? Então já é um marco significativo. Então, ser campeão mundial feminino é o mesmo que ser campeão mundial masculino, mesmo que a distância não seja a mesma. E aí você tem também uma questão de como que você vai transmitir o evento, porque não adianta colocar 5 horas de Paris-Roubaix para elas correrem e passar 1h30, ou passar a última hora. Então, às vezes, é até melhor você ter 1h30, 3 horas de prova pegando fogo e com uma transmissão maior, mesmo que o endurance aí fique um pouco ofuscado.
Exato. E, bom, você viu o Mundial agora já, né? Claro que, enfim, na Bélgica a gente não tem umas subidas tão grandes e que vão fazer a diferença e que daí a gente, enfim, vai ver ela sumindo do pelotão, mas o que a gente viu foi um movimento onde estava todo mundo muito esperto e todas as equipes trabalharam para não deixar ela escapar e, enfim, abrir do pelotão. Ninguém, né? E foi uma prova disputadíssima até o final. Então, eu acho que o efeito Van Vleuten também gera, né? Ela está trazendo uma nova referência e ela está elevando o ciclismo como um todo, né? A gente está vendo a nova geração, as meninas novas, tem vários nomes de meninas sub-23, até porque a UCI não tem um mundial sub-23 feminino, né? Então elas têm que ralar muito mais para conseguir, né, sobreviver nessa elite, né? O gap aí é muito grande da júnior para a elite. Então a gente está vendo uma nova geração muito forte, várias meninas na ponteira ali do pelotão brigando e atacando e, enfim, cobrindo o ataque o tempo inteiro. Então acho extremamente positivo, né, ter ela. E, assim, é uma discussão. O masculino tem, né, a prova inteira televisionado e no feminino, para a prova ser considerada, enfim, World Tour, né, a exigência, ela é muito menor, né, pelo menos 45 minutos, assim, 45 minutos é nada, assim, você pega, tudo bem, é o final, é super emocionante, mas tem um monte de coisa acontecendo, principalmente no feminino, que é muito mais agressivo e dinâmico no começo da prova, que, de repente, várias vezes a prova ela já definiu muito antes, né? Mas é uma discussão e a gente tem falado muito e com essa divisão de América Latina a gente também vai colocar isso na mesa, porque a UCI acho que está começando a enxergar que a gente precisa de, enfim, uma posição, uma importância, né, uma relevância tão grande quanto o masculino. Por que não? E só mais um ponto, qual é o número, né, X que eu acho que tem que ter de mulheres numa prova para justificar a separação dos pelotões? As mulheres que tiverem, se tiver 5 mulheres na elite feminina largando uma prova UCI de maratona, por exemplo, não dá para largar junto. Acho que também não dá para largar o feminino 1 minuto antes e largar o masculino inteiro atrás, porque junta, entendeu? E o pelotão, ele vira uma bagunça e é completamente diferente. Então, e hoje acontece no Brasil. Na Europa, a gente não tem isso. Nas provas de maratona, as provas são separadas, as largadas são separadas, e você vê a dinâmica do pelotão feminino independente do masculino. E aqui no Brasil, a gente ainda está vendo o pelotão misturado. E, quer dizer, acho que merecemos, né, uma prova independente no Letapa, então, que assim, 40% da prova foi de público feminino, sem comentários, né?
Agora, o Marcelo, falando em prova em si, vamos trazer para essa expectativa da prova feminina. Você correu na Europa, você sabe a experiência do que é correr. Não é, ali não é Bélgica, ali é norte da França, mas é quase que a mesma característica, assim, né? Qual que é a sua expectativa na prática do pelotão?
Estou sentindo falta de alguns nomes no start list ali, de várias atletas, porque tem muita gente cansada, porque tem várias provas acontecendo, né? E as equipes precisam distribuir as atletas. Mas acho que ainda tem bastante atleta que está morrendo de vontade de levar essa, né? É uma prova que o percurso, ele é plano, né? E ele é extremamente técnico. Então, ele acaba favorecendo as atletas que... Algumas que têm, né, o histórico, talvez, do ciclocross. Então, para a Marianne Vos, por exemplo, é uma prova que, apesar de... Enfim, a equipe no Mundial, né, da Holanda trabalhou para ela e fez tudo para... Dado aquele cenário, né? Fez tudo para levar a prova para o sprint para ela. Não deu, mas acho que, no caso da... Enfim, Paris-Roubaix, é uma prova que favorece ela muito pelo fato de ser extremamente técnico e dela ser uma atleta que, né, termina a prova bem inteira. Então, eu esperaria, enfim, que ela fosse um dos nomes ali naquele pelotão final. A gente tem a SD Works com uma equipe também muito bem organizada para, enfim, para trabalhar por exemplo, talvez a Chantal Black, que, né, seria uma atleta que, de repente, se der uma fuga, é uma que sobrevive muito bem em condições muito difíceis. Então, acho que, de repente, ela pode ser uma opção, ou se for por sprint, a gente tem a Jolien Dorr, que está se aposentando também e é belga e está muito acostumada a correr nessas condições e é uma baita sprintista. A gente tem a Mageiros, que é atleta de... A Cristina Mageiros dentro da equipe, que é atleta de ciclocross e que anda muito bem e é uma gregária excelente ali na equipe, de repente pode surpreender. Quem mais? A Elisa Balsamo, ela vai correr e ela, né, ela corre na Valpre, que é uma equipe que desenvolvimento italiana e tal, mas assim, ela já mostrou que ela tá numa fase, numa forma impressionante, e ela é super técnica, então de repente pode ser também uma atleta que vai ser interessante a gente ver ali. E assim, em geral tem a Anna Henderson também na Jumbo Visma, que corre junto com a Marianne Vos, né, e que também andou muito bem, é uma inglesinha, tem 22 anos, que andou muito bem no Mundial, acho que de repente pode ser uma surpresa. A gente tem a Lotte Kopecky na Live Racing, que também é extremamente técnico. A Kasia, que ficou em terceiro no Mundial, né, tem vários nomes ainda que estão numa forma física muito boa. Tem a Lorena Wiebes da DSM, que é sprintista, né, holandesa, a menina mais nova também, que estava um pouco mais, mais tímida, mas ela vai com a Flor de Macai, que é uma atleta que trabalha junto com ela muito bem, que de repente pode chegar junto naquele pelotão lá no final. Então, acho que a gente ainda tem vários nomes numa forma física muito boa e que devem andar muito bem nessa prova. Difícil escolher, se eu fosse escolher dois nomes aí, eu vou com a Vos, que eu gosto muito dela, e talvez a Chantal Black, que ela, enfim, tá nos quase, assim, ela tem trabalhado muito pela equipe dela.
Acho que o consenso é que vai ser uma prova genial de assistir.
Vai ser maravilhosa.
O jeito que a Marianne Vos virou o fio depois da derrota no Mundial, já falando que o foco agora é em Roubaix, ela leva o meu palpite. Acho que seria um desenrolar bonito até pela derrota, pelo segundo lugar, que não é uma novidade na carreira da Marianne Vos ser vice-campeã mundial, né? Mas por ela já ter conquistado tudo, colocar uma prova dessa no currículo, né?
E a gente falando de feminino, o que a Marianne Vos fez, eu não sei se tem um ciclista masculino que fez, né? O que ela tem no currículo dela?
Talvez o Merckx. A gente acabou não citando ninguém da Trek, Marcelo.
Era o meu palpite. Eu ia falar da Van Dijk, que ganhou o Mundial de Contrarrelógio e anda muito
ou
bem.
Ou da Elisa mesmo, né?
Sprint terreno. Da Longobarghini, claro.
E vocês acham que a decisão fica para o velódromo ou vai ter gente chegando escapado depois dos pavês?
Eu acho que vai ter fuga, minha opinião. Talvez a Chantal é uma que, numa fuga, se não tiver pneu furado, né? Se não tiver acidente, não ficar antes disso.
Isso faz parte da Paris-Roubaix também, né?
E do ciclismo feminino, né? Tem muito acidente no ciclismo feminino. Então, também não dá para descartar. Agora... Não,
assim como não dá para descartar a Van Vluten, que vai estar na prova. E só para deixar
e a Lizzie,
registro...
desculpa. Na Trek, eu acho que na Trek ali, talvez a Lizzie Dynan seja uma que... Ela é sprintista, né? E ela é uma que estava muito, muito afim de correr essa prova, já foi reconhecer várias vezes. Acho que está com Paris-Roubaix na cabeça, assim, bem forte. E a organização da prova chegou a colocar uma lista, né, de atletas que, enfim, eles acham que... os highlights, né? As cinco atletas que eles acham que podem surpreender, e eles colocaram a Audrey Cordon-Ragot, também, que é francesa, né? Então, acho que a torcida da prova é bastante por ela. Não sei se ela está na forma física para isso, mas a vontade dela e a bagagem que ela carrega também, de repente...
Ela ficou muito mal de ficar fora da Olimpíada, né? Mas agora, só fazendo uma comparação, Nicolas, a gente teve uma campeã europeia aí, que foi vice-campeã olímpica, Marlene Husser, que era a locomotiva, né? E aí, no mesmo país que ela, tem um cara que era muito bom no contrarrelógio e muito bom em Roubaix, que era o Fabian Cancellara. Então pode ser que ela se inspire na bandeira para buscar uma vitória também. Ela que tem um perfil, que aí, Marcela, você que viveu isso na prática, ser um pouco mais pesada para passar nos pavês ali é uma experiência que ajuda bem, né?
A forma de passar ali, você tem que hammer it, tem que fazer muita força e passar passando, porque, enfim, você precisa de momentum para passar ali. É difícil realmente passar naqueles pavês. Agora, Marlene Husser é uma atleta que, tecnicamente, ela não é tão boa quanto as outras atletas. Já aconteceu em várias provas dela fazer, assim, uns errinhos que dá uma bagunçada no pelotão, sabe? Então, acho que esse talvez seja um problema para ela e acabe espirrando ela para trás do pelotão. E nessa prova, acho que vai ser muito importante o posicionamento, né? Porque...
Vou tirar minhas fichas, então, vou colocar em outro... A dica é boa.
Van Dijk. Nesse sentido, nessa linha, eu iria na Van Dijk, acho que ela está na forma física da vida dela. E vou dar um spoiler, talvez ela entre como presidente do conselho da Cyclist Alliance, então ela está assumindo também uma posição de maturidade na carreira dela muito grande, né? E isso, assim, te dá muita confiança, né? Vai te deixando muito à vontade dentro do pelotão, talvez na fase de carreira que ela está. Ela lutou muito, né, por essa vitória no Mundial. Ela e nós torcemos muito.
Leandro, para o ouvinte que está nos ouvindo aqui agora, como é que assiste a prova feminina Paris-Roubaix?
Álvaro, a prova masculina sempre passa na ESPN, né? E esse ano eles estão anunciando também a presença da prova feminina a partir das 6h do sábado, com 2 reprises. É claro que essa grade sempre pode mudar um pouco, mas o fato da ESPN já ter anunciado essa programação garante, pelo menos no Watch ESPN, na internet, a transmissão. Quem também tem GCN também deve conseguir assistir. E aí começa a ter que procurar os links na internet também, para quem não tem nem a GCN, nem a ESPN, acaba conseguindo acompanhar pela internet também. Então, ESPN. Bola número 1 é ESPN, 6h do sábado.
Então acorda cedo, faz o treino em outro horário e assiste.
Bora torcer, né?
Bora torcer.
Aqui vale um ajuste importante, porque a prova vai ser transmitida na ESPN com Renando Couto e Celso Anderson, mas o início da transmissão é às 10h. Dá para treinar, dá para acordar um pouquinho mais tarde e assistir os últimos 60 km dessa prova, que vai ser imperdível. O papo com a Marcela chegou ao final e eu estou bem curioso para saber o seu palpite para essa primeira edição da Paris-Roubaix feminina. Quem será que leva? Mas antes disso, o episódio Roubaix, o Inferno do Norte, tem outras 2 entrevistas esperando por você. Escute Cleto Zan e também Rafael Metzger, duas visões bem distintas sobre a principal prova de um dia do ciclismo mundial. Se você está ouvindo o nosso podcast pela primeira vez, siga o Gregário Cycling no seu player de podcast favorito e receba sempre os nossos conteúdos. E se você estiver ouvindo a gente no Apple Podcast, avalie nosso conteúdo, nos dê as 5 estrelas e permita que mais gente conheça o Gregário Cycling. Um grande abraço e até a próxima!